3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno.
Olá, eu sou o Henrique e esse é o Televicast.
O podcast que fala sobre TV para quem gosta de TV.
E pode botar o lencinho no pescoço e o chapéu de peão na cabeça, porque o episódio de hoje é especial A Fazenda 12.
Hoje a gente vai falar tudo sobre como a estreia, os participantes, a nova sede, a primeira semana de confinamento e, é claro, as expectativas do que vem por aí nessa edição do reality que promete bombar a televisão brasileira.
Jojo já é a campeã, Biel eliminado na primeira roça. Quais os nossos favoritos e de quem a gente já pegou ranço? Tudo isso agora no Televicast. Solta a vinheta, produção.
E antes de começar esse episódio, a gente vai lembrar você das nossas redes sociais, que é o Twitter e o Instagram, @televicast, e o nosso e-mail, que é o televicast@gmail.com. Lembrando que os episódios desse podcast é sempre segunda-feira no Spotify e também lá no YouTube, que o nosso canal é Televicast. Você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu Twitter é @brunourbano, o Henrique está na @televisona. E ele também tem canal no YouTube e tá no Instagram, né, Henrique?
É isso mesmo. Mas antes de começar esse episódio, eu tô arrasada. Chama a polícia.
Eu ia falar exatamente isso. Amigo, para tudo e chama a polícia. Roubaram o meu cabelo.
Gente, a Jojo é muito lendária. Meu Deus do céu. Eu quero ela bêbada toda semana, porque vai ser a diversão nas festas.
Todas as festas, eu quero que ela chame a polícia, que roubem o cabelo dela.
Ai, eu tava acompanhando tudinho ao vivo, né, no pay-per-view. Gente, eu ficava rindo loucamente. Isso já era 2 da manhã, 3 da manhã, e eu tava rindo loucamente de ver ela bêbada. Meu Deus do céu, que maravilhosa. Tipo assim, a Record acertou em cheio, né? Com a
Sim,
participação
e
dela.
olha, ele assinou o Play Plus dela, olha.
Lógico, pra acompanhar. Eu amo reality show.
Mas eu não pagaria Play Plus só por causa da Fazenda, não, né? Mas enfim.
Ai, tá baratinho, R$ 14 só.
Ela é rica, ela.
Bom, mas como vocês já viram, a gente vai falar de A Fazenda hoje. E a gente vai começar aí falando, né, dos participantes. A gente começou falando da Jojo, que a Record acertou em cheio, né, na escolha dela. É, o ano passado, se eu não me engano, já tinha e muita gente falando que ela iria, mas ela não quis ir porque ela era muito nervosa, meio barraqueira e tal. E esse ano ela resolveu aceitar. Na contramão, a gente também tem quem? Biel, né? Que também é muito polêmico.
Meu Deus, puro Chernobyl.
Internet já cancelou ele várias vezes e ele tá, né? Quis participar, tá se achando a última bolacha do pacote.
Sim. E já errou na primeira semana, olha só.
Pois é, né? Acabou brigando lá com a Luísa Ambiel. Mas eu acho assim que. Em alguns motivos, o Biel teve razão. Por exemplo, quando ela começou a gritar não, 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 que ele tava fazendo. Ele leu realmente o manual para fazer direitinho lá o trato da vaca. E ela gritando realmente iria assustar a vaca, poderia machucar eles dois e tudo mais. Nesse ponto, eu não tiro a razão do Biel. Mas do restante, eu acho que ele foi ridículo com ela.
Exatamente, era isso que eu ia pontuar. Se ela teve o problema, né, de falar alto, gritar e tal, ele teve o motivo de falar que poderia assustar a vaca, real. Depois ela foi na humildade, né, enquanto pessoa, ela foi humildemente pedir desculpas para ele e ele foi grosso com ela. E aí sim, ela teve motivo de ficar puta porque, porra, ela se desmontou ali, foi, pegou a honra dela e falou, olha, dando a cara a tapa, me desculpa pelo que eu fiz, se eu te magoei, etc, etc. E aí tratou ela mal naquele momento de fragilidade. E aí ela teve motivo de ficar puta assim, de fazer aquele show que ela fez no ao vivo. Eu sou super fã já. Já tô super torcendo, além da Jojo, pra Luísa Ambiel, Oba Oba Obaê.
Tem também Carol Narizinho, que pra quem não conhece, é daquela safra de Paniquetes, que quando o Pânico foi pra Band, eles acabaram, né, renovando o time de Paniquetes, e a Carol Narizinho é uma delas, e eu acho assim, ai meu Deus, que sem graça, tá fazendo lá o quê?
Sim, é uma das plantas da edição. E um detalhe é que no início da Fazenda, quando a pessoa não tinha assim, muita relevância na mídia, ela era uma personalidade da mídia. A Carol Narizinho, ela, pelo menos, ela é ex-Paniquete, mas ela também foi nomeada como Digital Influencer, que é o que mais tem aqui na lista. Fora de Férias com o Ex, o que mais tem na lista é Digital Influencer, porque quando a pessoa não é nada de relevante, ela é o quê? Digital Influencer, ela não é mais personalidade da mídia.
Ai, que horror.
Nada contra digital influencer, sabe? Porque o Henrique, ele é muito digital influencer. Ele já é ali, sabe? O Google Gloss tá ali, pau a pau.
Ah, eu me considero mais criador de conteúdo. Eu acho digital influencer um nome tão... Um nome tão assim, sei lá...
Banalizado, você acha?
Sim, sim. É tipo...
Também acho.
É tipo o blogueira, blogueira. Banalizaram, qualquer pessoa é. Sei lá.
Sim, também acho.
E o próximo
nada
da lista?
Nada contra, viu, gente? Nada contra. O próximo é outro Chernobyl. Chernoboy, no caso. Lucas Cartolouco. Jornalista. Ele é do Globo Esporte. Não sei se era do Globo Esporte São Paulo, mas eu via bastante ele aqui na Praça São Paulo. Sendo ou não sendo aqui de São Paulo, o que importa é que ele é um Chernoboy. E, falando em Chernoboy, a gente lembra muito do Big Brother, que tinha toda aquela parede de Chernoboys que foram eliminados um na sequência do outro. E a Fazenda não está muito longe disso. A Record, que tem a tradição de copiar a Globo, não é mesmo? Até nisso conseguiu, nesse elenco da Fazenda 12.
E o Cartolouco me lembra muito, assim, o Prior, essa pegada do Prior, né?
Sim,
que é o
verdade.
Hétero, meio escrotinho e tal. Mas ainda, se for pra escolher um dos dois, eu prefiro o Cartolouco. Ele só me irrita um pouco, porque ele brinca e fala muito, 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 muito. Aí, nossa, às vezes dá até uma dor de cabeça você assistindo o Pay Per View.
Tudo pra ele é brincadeira, né? Não tem nenhum momento que ele pode levar ele a sério, que ele tá falando sério, que ele, né? Nada pra ele é coisa séria. Tudo zoeira.
Só que ele é muito inteligente, diferente do Prior, viu? Ele é bastante inteligente.
Ai, eu não sei. Eu acompanhei o Cartolouco assim poucas vezes. Como eu falei, eu já vi ele no SPTV, primeira edição, no GE, quando eu assisti, assim, sabe? Entrei esperando o Jornal Hoje, assisti o GE. Então já vi ele na Globo assim um pouco uma vez ou outra. Acho ele too much. Se sabe.
Ele é bem over, mas eu acho que ele é talentoso pra o que ele faz, esse lance do esporte e tudo mais.
Eu não sei a idade dele, talvez seja um problema de idade, né, de maturidade.
É, totalmente, porque ele fala com a galera bem jovem, e eu acho que ele deve ter menos de 30, eu acho que ele
entendi.
Não tem...
A gente é velha, né, a gente já não tem mais paciência pra gente nova.
Pois é, e falando de novinhas e novinhos, tem também no elenco a Stephanie Bays, que é do De Férias com o Ex, também é digital influencer, e muita gente conhece ela do reality da MTV, que ela causou, barraqueou lá, e teve uma temporada até com as celebridades, ela participou de duas, se eu não me engano, e eu assistia das celebridades, e aí ela beijou o Léo Picon, e acho que o Léo Picon não gostou do beijo dela, menina, e ela barraqueou muito, muito, muito. Eu até achei que ela fosse barraquear mais nessa primeira semana aí de A Fazenda. Ela até tretou um pouquinho ali com o Lipe, porque já é um barraco que vem do De Férias com o Ex. O Carelli meio que pegou essa proposta do ano passado, que teve a Tati Dias e a Bifão, que também eram do De Férias com o Ex, eram brigadas e não se entenderam em nenhum momento durante A Fazenda. Ele resolveu escalar a Stephanie e o Lipe pra meio que fazer essa briga acontecer de novo. Mas parece que já acabou. Já fizeram as pazes e estão na harmonia.
Agora, pra participar da Fazenda, também tem que ter cota de férias com o ex, né? É uma coisa que...
Além do pânico, né?
Além do pânico ou ser digital influencer. Então, são três coisas que fazem você entrar na Fazenda. Passou por De Férias com o Ex, a próxima etapa da sua vida é a Fazenda, se você quiser continuar nesse mundinho pantanoso da televisão. E o Henrique, ele é um consultor especialista de Férias com o Ex.
Ah, eu amo.
Ele é o consultor especialista de Férias com o Ex, o local de fala dele. Passando pro próximo fazendeiro. Passando para o próximo peão. É ela. Que tiro foi esse? Que tá um arraso. Jojo Todinho. Ela já está mostrando a que veio desde o primeiro episódio. Já deu com... Já foi... Nossa. Já deu conselho de coach pra Luísa Mel quando ela tava chorando no quarto.
Que Luísa Mel?
Já causou... Luísa Mel. Luísa Ambiel. Luísa Ambiel e Mel, tá ali. Mesmo ali. Luísa Ambiel chorando no quarto, porque tava triste lá com o Biel. É, já deu o conselho de coach, já foi da tia da merenda, já fez a festa de ontem, já sabe, pintou e bordou. Jojo Todinho é o nome dessa edição.
Com certeza vai ser uma das finalistas, né? A internet toda já tá em cima disso. Ela
vai dar o nome.
Ela também já virou a rainha, né, dos memes dessa edição. Eu acho que ela vai ser a nova Gretchen da Fazenda. Porque, gente, até parada, ela dá um gif. Ela conversa sozinha. Aí o povo acha que estão conversando com ela. Hoje mesmo ela tava limpando o fogão. E aí ela limpava e, tipo, não conseguia. Aí ela começou a falar alto. Ai, aqui só vai um limão. Vou ter que passar um limão, não sei o quê. E todo mundo achando que ela tava falando com o pessoal. E, tipo, não é.
É, ela vai entrar pro hall da fama da Fazenda, porque atualmente temos uma Santíssima Trindade, que é a Gretchen, a Uraki e a Nicole Bolls. Essa é a Santíssima Trindade da Fazenda até então. E a Jojo vai entrar pra esse hall aí, que vai ser o quarteto, né? Um quarteto da fama, de memes de participantes da Fazenda. Ela já está dando tudo o que a gente quer de entretenimento nessa pandemia. A gente precisava de entretenimento e estamos tendo na Record. Olha só, eu estou sendo obrigado a assistir Record.
E falando...
Veja você, ouvinte.
E falando em Jojo, essa semana também já teve polêmica, porque alguns participantes estavam falando do corpo dela. No caso, o Cartoloco e o Juliano. E aí... Eu tava assistindo pelo pay-per-view, e aí como quando a produção vai falar alguma coisa ou tem que dar algum aviso, tipo, eles mutam todos os áudios, e aí você não consegue mais ouvir a casa pra eles darem falarem, né? Igual acontece no Big Brother também, quando você tá assistindo o pay-per-view. Daí o Cartoloco estava falando que meio que... A Jojo não precisaria de uma bariátrica, ela poderia emagrecer sem ir perguntando pro Juliano, porque o Juliano acho que tem academia e faz coisas do corpo e essas coisas. E aí, né, rolou toda uma polêmica, inclusive falamos até de Hugo Gloss aqui, rolou polêmica também com o Hugo Gloss, porque
era
aí o Thiago...
A polêmica foi lá dentro e aqui fora.
Sim, Thiago Leifert meio que foi defender o amigo, né? Numa postagem lá no perfil do Cartoloco. E aí falou que o Gloss tinha falado isso e aquilo. E o Gloss foi lá e escreveu um textão. Menino, acabando com o Thiago Leifert. E eu adorei o momento que o Hugo Gloss fala que o Thiago Leifert não é um apresentador...
Que ele devia aprender com o Mion.
Sim, a ser mais neutro. Ele usou
Exatamente,
outra palavra.
A não torcer para as pessoas.
Sim, ele usou uma outra palavra que eu esqueci agora. Mas nesse
não
ponto...
Não ficar de favoritismo.
Isso, nesse ponto eu concordei extremamente com o Google Gloss. O Mion, nesse ponto, é maravilhoso.
Então, amigo, mas só foi esse ponto também que o Google Gloss estava certo. Porque o Google Gloss, ele mesmo vive num pedestal. Ele criou a credibilidade dele, ele conquistou a credibilidade dele, só que ele errou na publicação dele. O Thiago Leifert foi lá, cutucou a onça com a vara curta, falando, você errou, bicha. E não quis descer do salto e falar que errou com todas as palavras. Ele publicou lá a coisa certa, ele publicou a matéria certa depois, mas não foi com uma retratação, sabe, adequada. Depois de tanta visualização que já teve, ele não publicou como deveria uma retratação. Porque a internet é rápida. Se você publicou uma coisa errada, rapidinho as pessoas estão compartilhando e virou verdade aquilo. Então ele tinha que ter colocado uma retratação para que as pessoas pudessem, sabe, ter a certeza de que ele tinha errado. E, então, aí teve o erro do Leifert, teve o erro do Google Gloss. E é isso que a internet quer, barraco, quer treta.
Mas eu acho que o grande erro é do Cartoloco e do Juliano, porque ficar falando de corpos. Meu, a Jojo tá feliz com o corpo do jeito que está, ela está saudável, ela não está doente, e cada um vive com o seu corpo.
Exatamente, esses machos da Fazenda, poucos deles se salvam ali. Até agora, pra mim, os dois únicos que se salvam são Matheus Carriere e Mariano, mas a gente ainda vai falar deles durante o decorrer desse episódio. Vamos para o próximo. Próximo é Fernandinho Beatbox, que o Henrique não lembra da existência desse ser, que quando ele estava tweetando a estreia do programa, Henrique perguntou, quem é?
Ai, não sei mesmo quem é.
Fernandinho Beatbox fez muito sucesso na década de 90, se não me engano. Ele é um DJ. Só que agora ele, né, tá no ostracismo, porque anos 90 já tem 20 anos aí, né? Então, quem é? Ou atualmente Fernandinho Beatbox já caiu no esquecimento da geral. Mas ele já foi alguém de relevância na música.
Ela conhece ele.
Não, conheci a fundo, não conheço. Porque eu era pequeno nos anos 90, eu era uma jovem criança viada. Mas, por nome, eu sei que Fernandinho Beatbox já deu o nome dele na música aqui no Brasil. Hoje em dia, não tenho ideia do que ele faz da vida, do que ele sobrevive. Não sei se é de auxílio emergencial. Mas...
Só que eu achei ele bem estranho, umas brincadeiras assim meio estranhas. No segundo dia, depois da estreia, na quarta-feira, eles entraram ao vivo vestidos de... Os meninos de menina e as meninas de menino. Trocaram,
eu achei podre.
Trocaram ali de papéis e tal. Eu achei bem engraçado, ri bastante.
Ai, podre,
e aí,
podre.
No começo, ele disse que não queria entrar nessa brincadeira e não sei o quê. Mas depois, durante a semana, ele fez umas brincadeiras tão assim... Oi, que eu não entendi. Ele meio que simulou.
Eu vi os GIFs, eu vi.
Ele meio que simulou um sexo oral no Lucas Selfie e ainda ficou passando a mão na barriga do Rodrigo. E ele elogia os caras, assim, uns elogios. Umas brincadeiras de hétero. Mas eu acho.
Broderagem.
É, broderagem, mas eu acho muito estranho, sei lá.
Pois é, ele então queria serviço de mulher, né? Porque reprimido ali, né? Tá ali reprimido. Se ele se vestisse de mulher, se ele se travestisse de drag. Ele podia mostrar algo que ele não quer mostrar em rede nacional. Fica aí o questionamento.
Sexualidade frágil, né?
Exatamente.
A próxima é a Vitória Vilarim, que pra quem não sabe, ela já foi assistente de palco do Rodrigo Faro, lá na época do Vai Dar Namoro, quando o Rodrigo Faro bombava no sábado, no Melhor do Brasil. Depois ela virou dançarina do Leonardo, bailarina do Leonardo, também foi do Eduardo Costa, namorou com ele, e aí... Né? Faz sucesso agora no Instagram. Quando anunciaram que ela iria estar na Fazenda, eu pensei, meu Deus, mas tem tanta gente melhor. Fabi Monarca aí, há anos tentando entrar na Fazenda, barraqueira maravilhosa, e não chamaram, dispensaram ela. E aí me colocam essa Vitória, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, Carelli! Mas aí, assistindo essa primeira semana, eu amo ela, ela é muito fofa. Não sei se ela vai ser barraqueira, mas ela é muito fofa. Eu adoro ela.
Tá vendo? Cuspiu pra cima, tomou cusparada. Falando em cusparada, eu lembrei do que a Jojo falou lá nos conselhos, mas eu não vou falar porque esse podcast é de família.
Ai, eu amo a Jojo. Tem vários vídeos
Nossa,
no Twitter.
Já tem várias...
Mais 18
dela. A
Jojo
já deu memes pra gente pra um ano inteiro, eu acho.
Pois é,
mas,
e o
enfim,
próximo?
Vamos pro próximo, que é o Lucas Maciel, conhecido como Lucas Selfie. Eu não o conhecia, mas eu já descobri que ele foi do Pânico na época de decadência, quando eles estavam na Band. Porque eles tiveram um momento de auge ainda na Band, mas depois foi só ladeira abaixo. E ele entrou nessa parte de ladeira abaixo. Não o conheço, mas ele tá demonstrando ser mediano entre Chernobyl e Pessoa Legal. Ele tá ali no meio termo.
Eu acredito muito nele, porque ele, além de repórter no Pânico, ele também era produtor. Então, ele tem uma visão de TV muito grande. Por exemplo, na Prova da Chave, foi uma visão de TV total que ele teve. De escolher de novo a Luísa pra voltar e tudo mais. Por quê? Ele tem muito afinidade com o Biel. Tanto que depois na festa... eles vão se falar, e aí o Biel fala pra ele, ah, é porque a gente se conhece, não sei o quê, papapá, papapá. Então, a visão dele vai ser muito estratégica. Eu acredito muito nele, que ele vai chegar longe. Apesar, né, de que na festa ele surtou porque ficou bêbado e tal, e queria abandonar o programa e tudo mais, mas acabou ficando.
É, essa parte do jogo, que ele deu aquela reviravolta, foi o ápice do ao vivo... daquele programa lá do jogo do carro. Foi muito bom, a pegada dele foi muito boa. Totalmente diferente daquele outro lá, o Juliano, que acabou estragando o jogo inteiro. A gente vai falar dele depois. Mas, como eu disse, não o conheço, nunca o vi, não assisti o Pânico na época mais. Então, eu quero descobrir ele na Fazenda. Quero ver o que ele é na Fazenda, e até agora ele nem me fede e nem me cheira. Ele tá até indo legal. Ele deu o surto dele hoje. A gente acabou de ver o episódio da Fazenda de hoje, resumindo a festa. Ele deu um surto de bêbado. Subiu nas coisas da cozinha. Né? Deu né, PT. Fez xixi no ralo do banheiro do chuveiro. Já tomou punição. Ele tá bem louco.
Eu fiquei com um pouco... Eu tava acompanhando no pay-per-view, na sexta-feira, a festa ao vivo, durante toda a madrugada, e deu pra ver que, por causa da bebida, ele também teve uma crise de ansiedade. E aí, meio que ele queria... que ele queria sair. Fiquei morrendo de dó. Confesso que eu fiquei morrendo de dó de ver ele tendo a crise de ansiedade e todo mundo, tipo, conversando com ele, trocando ideia, pedindo pra ele não ir embora e tal. Eu fiquei com um pouco de pena dele, confesso.
É, sair sim na primeira semana, eu não queria não, porque eu quero ouvir mais dele, quero ver o que ele tem a mostrar. Mas a próxima peoa é nada mais nada menos... que MC Mirella, que já causou no primeiro dia, assim, na estreia do programa ela já causou. Primeiramente, a voz dela me irrita. Desculpa quem gosta, mas a voz dela é extremamente irritante. E já vejo muito na minha timeline falando que ela tem problemas aí com... né? Não, eu não sei se eu posso falar o que eu li. Mas... fico meio assim, com o pé atrás com ela.
É, eu também já sei desses problemas aí que a internet fala. É porque é difícil, né? A internet falar e ser provado. E aí ela já confessou não, né? Ela falou várias vezes que, tipo assim, a internet acusou ela de uma coisa que ela não fez. Que a internet não sabe o que está fazendo. Então é difícil, né? Porque é pra, tipo... até que a justiça prove, é uma coisa... ficar falando de boatos e outras coisas é outra história. Eu não gosto muito dela porque, até agora, ela é cantora, pra quem não sabe, né? Canta funk e tudo mais. Namora aquele Dinho Alves que dançava no Sabadão, que se rebola todo lá e tudo mais. E aí eles ficam nessa de vai e volta, um namoro super conturbado. É, ela também tem um funk com a MC Pocahontas, né? A Poca, que é maravilhosa, aquela música que eu conheço. Só que na Fazenda, gente, é todo dia. Ela fica horas e horas se maquiando e dorme. Só. Não, ela cuida dos animais também, cozinha, tanto que ela virou meme nesse sábado.
Ai, falando em cozinhar, meu Deus.
Porque ela foi colocar sal, e aí ela tava fazendo um molho pra fazer um arroz de forno. Gente, e tipo assim, o pessoal no Twitter contou, é 35 segundos dela jogando sal na panela. Meu pai, ela vai matar todos os participantes de pressão alta.
Era isso que eu ia falar. O Jô, que já tá assistindo comigo e tá acompanhando também, ele falou, olha aqui, bro, ela já tá 35 segundos colocando sal sem parar nesse arroz. Eu nunca tinha cozinhado na minha vida antes de morar sozinho. Mas eu já tinha noção de que não era muito sal. Não, você não pode colocar muito sal. E só me lembra do meme da menina que tá fazendo o almoço dela e ela enche a comida dela de arroz e de sazon, em tudo. Ela coloca arroz e sazon no arroz, arroz e sazon no feijão, arroz e sazon na salada, arroz e sazon na mistura. E ela só fala, só vou colocar mais um temperinho aqui. Só mais um temperinho aqui. E ela fica colocando tempero em tudo. É a Miss Mirella total, gente. Ela não tem noção de como ela faz comida.
Nossa, eu jurava que a Mirella não sabia fritar nem um ovo. E ela já fez. Mas
pelo jeito não mesmo, né?
E ela já fez macarrão ao forno. Hoje ela fez um macarrão. Macarrão ao forno, ó. Arroz de forno, ela também fez um macarrão e parece que tava com uma cara boa. Pelo menos o macarrão. Porque o arroz, né, ela tacou sal até não querer mais.
Pois é. Mas fora a comida, a parte culinária da MC Mirella, ela é bem problemática quanto à questão desse ex aí, desse cara que vai e volta, como você disse, que na estreia do programa, quando uma outra participante, que eu não sei o nome dela, que o Henrique deve saber porque é mais fofoqueiro do que eu.
A Raíssa.
Foi a Raíssa? Então, Raíssa, assim que ela entra, né, assim que ela chegou, ela fala, meu Deus, eu não vou cumprimentar essa mulher. Ela é amante do meu ex. E fica lá e dá um showzinho, mas a menina vai lá e cumprimenta ela normal, porque ela tava cumprimentando todo mundo. Ela tentou desviar e não foi, não deu certo. Aí uns dois episódios depois, ela fala, olha, você foi amante do meu ex. E a menina fala, não sabia. Me desculpa, mas eu não sabia. No Twitter, falaram que ela tava metendo louco, porque ela sempre mostrou nas redes sociais dela, sempre nas redes, ela postava que namorava esse cara, então era impossível você não saber que aquele cara não namorava ela. Eu nunca conhecia a MC Mirella, muito menos o cara, então eu não acho que seja impossível. E mesmo que essa menina aqui, essa Raíssa, que namorou o ex dela, soubesse que eles namoravam, o problema foi do namorado dela, que traiu ela. Então ela ficar, sabe, de gracinha, falando que a menina é amante, nossa, ela é isso, ela é aquilo, depois pagar de nossa, a culpa não é sua, porque ela fez isso. No primeiro episódio, ela xingou a menina, não quero ver a cara dela. Aí depois de dois episódios, ela falou assim, não, a culpa não é sua, ele que me devia satisfações. Pra mim, eu achei cena.
Também, mas eu acho que não é a culpa só dele, não, é dela também, porque, tipo, se não, a Raíssa foi atrás do cara e não, e como assim ela não vai saber que ele tinha uma namorada nem nada, não é, você não pesquisa a vida da pessoa? Como assim? Gente,
pra você beijar, você não precisa pesquisar a vida de ninguém.
Lógico, se eu vou beijar alguém, eu já quero saber o Instagram, já quero ver, saber querido, tudo.
Isso significa que você não beija.
Beijo sim, porque antes eu pesquiso.
Tá, Henrique? Então eu vou começar a expor aqui no podcast, você vai ver só. Não precisa fazer o FBI, gente. E outra, mesmo que fizesse o FBI saber que a pessoa tá namorando, quem deve fidelidade à pessoa é aquela pessoa que tá namorando com você. Se ela te traiu, o problema é dela, ué. Você tem que ficar brava com seu companheiro. Se um dia eu for uma pessoa... Enfim, uma coisa de outro episódio aqui. A gente fala de televisão, não fala de relacionamento. Vamos pro próximo.
Ué, mas em televisão também tem relacionamento. Tem tudo a ver.
Mas isso é outra questão. Uma questão mais de visão, gente. Não tem mais como... Você não tem como culpar a pessoa que não tá com você e sim a outra pessoa. Você tem que culpar aquela que te dá fidelidade. Você honrou, falou, olha, eu te amo. Então você tem que me dar de volta. Se você vai lá e fica com uma outra pessoa, a culpa da outra pessoa não tem nada a ver. A terceira pessoa. Eu não quero ser da outra pessoa. Quero saber de você, que tá aqui comigo.
Eu não acho. Eu discordo. Eu acho que, tipo, a culpa não é só da pessoa que você está. A outra pessoa envolvida também é culpada. Porque tipo assim, ela não foi investigar, ela não foi saber nem nada. E aí, às vezes, descobre que a pessoa namora, é casada, enfim. E mesmo assim, quer continuar. Depois, igual aconteceu no caso do Arthur Aguiar, mas a Mayara lá. Aí a Arícia... A Maíra...
Maíra Cardi.
Isso, que era ex-BBB. Aí depois a Arícia falando, ai não, porque é meu presente de Deus, não sei o que. Que presente de Deus? Ele era casado.
Querida, ele devia dar fidelidade pra Maíra. Acabou. Se ele os dois erraram, ok. A menina sabia que ele era casado, ok. O erro dela não justifica o erro dele. E ele dava explicações só pra ela. Então, se ela tem que ficar irritada, é irritada só com ele, independente de quantas mulheres ele traiu. Se ele trai com 50, as 50 estão erradas? Estão, porque sabia que ele tava casado. Mas só ele dava fidelidade pra ela. Então, se, por exemplo, meu marido, se um dia ele me trair, eu vou quebrar a cara dele. Mesmo sabendo que a outra pessoa tá errada. Eu jurei fidelidade pra ele, ele jurou fidelidade pra mim quando a gente se casou. Então, eu vou querer a atitude dele. O resto, mesmo que esteja errado, eu quero que suma da minha vida. Eu vou falar um montão, obviamente, eu vou xingar, porque a pessoa é sacana. Mas... quem me deve fidelidade é meu marido.
Ah, eu amo que a gente tem que fazer um saia justa das principais traições do mundo da televisão.
Nossa, é sua cara essa coisa de fofoca, né?
Ah, eu amo. Bom, o próximo participante é JP Gadelha, que a internet adora querer cancelar, porque eles chamam ele de militante da esquerda e não sei o quê, e bababá, que ele tem discurso militante, não sei o quê, porque também depois que ele saiu do The Circle, pra quem não sabe, ele participou do The Circle. Que é aquele reality show da Netflix, que já foi até cancelado, não vai ter mais edição brasileira, somente a americana. Pois é. Além disso, também ele é bombeiro, e que bombeiro, né? Olha, se a minha casa estivesse pegando fogo, JP poderia vir com sua mangueira apagar o fogo. Mas, diferente das pessoas, eu não quero cancelar ele, eu adoro ele. Ele já fez alguns discursinhos na Fazenda nessa primeira semana. E, gente, o que tem errado nisso? Querer militar, querer falar algumas verdades, porque ele fala algumas verdades, sim. Mas aí o povo sempre gosta de criticar. Tipo, eu acho que o povo tem que pegar no pé do Biel, que fez coisas muito piores do que o JP, que tá só militando ali.
Oh, o JP me causou, sabe, eu fiquei preguiça dele, porque depois que ele saiu do The Circle... parece que não era ele que tava tweetando, era uma pessoa que tava sendo paga pra fazer toda aquela militância. E cada tweet era uma militância diferente. A tweet é pra você se divertir, que a militância é pro Facebook, lá você milita 24 horas por dia. Outro tweet é pra se divertir, tem uma militância ali, tem uma militância, você pode militar quando tem causa, quando tem uma hashtag, enfim. Mas tudo pra ele era militância, então tava over, too much. Enfim, aí eu parei de seguir, porque isso não me importa. Aí, se ele tinha toda a militância dele no Twitter, chega lá, a primeira pessoa que ele se afeiçou é o Biel, era telão. Era telão, era 100% telão. Os boatos de que alguém tweetava pra ele estavam certos. Porque ele tá lá, Biel, não, as pessoas estão te criticando demais. Eu sei que você tá aqui pra mudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acabou. Cancelar eu não vou. Mas, era todo fake. The Circle, JP Gadelha, é fake. É enviar.
Ah, eu não acho. Eu, tipo... sabe por quê? Por exemplo, no caso do Biel. Ele fez todo o que aconteceu e tudo mais. Mas não foi pra pessoa, por exemplo, do JP. Ou então da Jaquezine, que já também foi falar com ele e tudo mais, entendeu? Se fosse uma coisa pessoal, beleza não querer falar. Eu sou assim, se me faz uma coisa pessoal e, tipo, é uma coisa muito... não vou querer falar. Se a pessoa, tipo, quebrou a minha confiança, não vou querer falar mesmo. Eu posso estar no mesmo ambiente, eu não vou dar boa tarde, eu não vou dar boa noite, nada. Agora, no caso do Biel, é diferente. E aí ele errou como todo mundo erra. Menos ou mais, não sei, né? Cada um vai julgar e tudo mais. Só que aí, tipo, ele tá no programa, eles vão ter que conviver. Vai ter que falar, né? Não vai ter outro jeito.
Eu levantei aqui as minhas pernas porque o Henrique acabou de passar o pano.
Ai,
enfim,
não
agora
é...
que eu abaixei as minhas pernas, porque o Henrique passou o paninho pro bombeiro militante, que ele quer que apague o fogo dele. Como ele não, ele só vamos ver se essa militância vai voltar. Eu ainda tô assim, meio com um pezinho atrás com um JPzinho.
Bom, já que é pra passar pano, e a história da Jojo na festa, pegando a cabeça do JP e jogando nas tetas dela? O que é que você fala sobre isso?
Ela tava usando o corpo dela Ué, qual o problema?
Ué, mas não é. Não é. Tipo assim, ela não tava assediando ele, porque ele tava até pedindo ajuda.
Não.
Mariano, fulano, e tava rindo ali meio
Então,
nervoso.
obviamente era uma brincadeira. Ele tava achando brincadeira, mas ela estava usando o corpo dela. Ela não estava abusando do corpo dele como o Biel fez com o Cartoloco. Sendo que, primeiro, os dois estavam consentidos. Porque eles estavam acordados e ela estava usando o corpo dela. Ela não abusou o corpo dele. Ela falou: vem aqui nas minhas tetas. Ela colocou o cara dele aqui, vem nas minhas tetas. Ela então tava se auto-abusando? Não, né? Porque é o corpo dela. Ela não pegou nas partes íntimas do JP. Era as partes íntimas dela, que ela colocou a cara dele ali no momento de estar alto por causa da bebida. Ele também estava alto por causa da bebida. E ele tava brincando, achando graça naquilo, porque eu duvido que ele não tava gostando.
Ai, sei lá.
A outra questão é, o Cartoloco estava desacordado. E o Biel mexeu na parte íntima dele. Aí,
Não, então.
totalmente abuso.
Não, isso sim, totalmente diferente. Mas eu acho que também tem um pouco de abuso da JoJo com o JP. E o
Mas era o corpo
JP.
dela.
E o JP tá sendo muito bulinado também. O Biel já bulinou ele 2 vezes. É, pegando nas partes íntimas dele. Aí vem a JoJo pegando a cabeça dele, tacando no peito dela.
Então, mas aí é o peito dela. Olha a diferença. O Biel pegou na. Ele, o Biel pegou na parte na íntima de uma outra pessoa. Sem a pessoa ter deixado previamente. Ali é a própria JoJo falando: vem aqui para minha parte íntima. Ele não relutou em dizer que não.
Ah,
Ele aceitou.
eu achei que ele tava tentando assim meio que se desviar, mas
Se
não
desvia.
sei.
Ah, se ele não. Ela não. Quando você força, você segura com os dois braços. Ela segurou com um só. E ele não saiu. Ele podia sair dali.
Ai, não sei, não sei.
Ele podia sair dali. Se ele não saiu, ele tava gostando, sendo que eles tinham acabado de se beijar. Ou
Ai, eu.
foi antes do beijo. Ou foi depois do beijo.
Foi, nossa, foi bem depois, bem depois.
Então, beijou. Depois. Ah, ó. É coisa de pegação de festa.
Ai, não sei.
Diferente de.
Eu tô com um
Ó,
pouco
não.
dó, eu tô com um pouco de dó dele, porque ele tá sendo muito bulinado, coitado.
Ai, o povo adora, não pode ver um corpo padrão. É igual você, não pode ver um padrão. É igual você, não pode ver um padrão, mas padrão, o povo já entra em fogo já.
Ai, não nego, gosto mesmo.
Ai,
Vou
não
fazer o
pode ver um
quê?
padrão. Preguiça, preguiça. Você que seja padrão tá me ouvindo, desculpa.
Falando em preguiça, essa próxima participante, eu tô com uma certa preguiça dela, porque parece, tem alguns momentos que parece que ela tá interpretando. Porque não é
Ai, não.
possível. Não é possível.
Ela é a Lu Esquiviano dessa edição.
Quem?
A Lu. Amiga, assim
Ah!
não tem como te defender.
É que eu entendi, a Luciana Vieira. Eu falei, oi, quem
Nossa, eu
era
falei a Lu
essa?
Esquiviano
Ah, tá bom.
dessa
É, estou
edição.
falando de Lidy Lisboa, que pra quem não sabe, é uma atriz que começou a carreira na Globo, fez Malhação, fez outras participações em outras novelas da Globo, e
A
depois
decadência.
foi pra Record, fez Jezebel e outras novelas bíblicas, e ainda, como ela meio que virou meme também, né, porque a todo momento ela tá fazendo umas caretas, tá falando, começando a falar sozinha e tudo mais, muita gente não tinha se ligado que ela era a Rafaela Lisboa, que antes, né, ela assinava com esse nome na época de Malhação. E aí muita gente foi atrás do currículo dela, o Wikipedia e tudo mais. E aí todo mundo começou a perceber que ela sempre fez papéis, por ela ser negra, ela sempre fez papéis da sofredora, da menina do bairro. Olha como que a teledramaturgia. Teledramaturgia ainda, né? Estereótipa as pessoas. Gente, que triste.
Como dizem os gays, old. Old, né, more? Porque normal, era mesmo, aconteceu a mesma coisa com o Babu no Big Brother. Quando pegaram lá a lista de coisas que ele já fez na televisão, é a mesma coisa, assim. Ele fez ou relacionados à escravidão, ou relacionados a pessoas de comunidade. Então, né? A única coisa assim, que não tem nada a ver com isso que ele fez foi o Tim Maia. E foi o que fez ele ficar super conhecido, até onde eu lembro.
E ainda tem um plus aí nessa história toda da Lidy Lisboa. Porque muita gente da imprensa, que inclusive muita gente eu sigo no Twitter sempre comentando que a Lady Lisboa é muito metida, que ela se acha a estrelinha nas coletivas da Record, que ela não queria responder perguntas, às vezes quando tinha lançamento de novelas e tudo mais. E durante a festa ela até contou que um maquiador chegou pra ela perguntando se ela era ali de Lisboa, e meio que ela tava com a cara fechada, ela contou que ela não fica sorrindo 24 horas, que ela fica mais séria mesmo e não sei o quê. E aí a Raíssa tava perto e a Raíssa falou que muita gente falou pra ela que a Lady Lisboa era metida e tudo mais. E aí, quem tem razão nessa história?
Fofoqueiros, né, gente? Sempre fofoqueiros de plantão. Henrique, ai, não deixa pra trás.
Por isso que eu acho que ela tá fazendo um personagem, sabe? Não sei. É. Eu não sei
ela
se é ela realmente
dela.
Ali. Ai, não sei.
Tem que ter momento VTZera. Ela quer ser VTZera.
Não, eu não gosto. Significa... Eu gosto de que ela seja VTZera, que ela tá fazendo um personagem ou não. Sei lá. O reality show precisa de personagens, né?
Exatamente.
Ai, mas não sei. Eu fico desconfiada ali. E outra
vamos
coisa,
ver até onde,
né?
Isso vai, até quando ela consegue segurar esse papel. Até quando ela segura esse papel.
E outra coisa, né? Se a gente for comparar os participantes dessa edição com os do Big Brother, gente, tem muita gente parecida, né? Com personalidades parecidas também, né?
É, a Fazenda se inspirou muito no Big Brother. Ou, de novamente, que a Record está copiando a Globo. Vamos então para a próxima, já que a gente falou da Lid, a Lu Esqueviano dessa edição. Vamos para o Lipe Ribeiro, que a gente já falou dele agora há pouco, que é também um digital influencer e um de férias com o ex, que ele é a cota, não faço nada de interessante da minha vida. Eu não conheço ele, você que fala, Henrique, porque você que é de férias com o ex consultor.
É, eu falei, ele é do de férias com o ex, ele também foi um boy lixo na temporada, ficava com uma, ficava com outra, e aí fazia jogo, tipo, maltratava as meninas e tal, e aí ele ficou conhecido como boy lixo, tanto que tá até fazendo lixo nessa primeira temporada, casou, né? O boy lixo fazendo lixo, casou totalmente.
Ai, ai, eu, hein? Não, nunca ouvi falar. Poucas pessoas eu conheço assim, sabe, realmente, nessa fazenda.
É que eu amo, gente. Eu agora. Amo. O Bruno, ele fala de televisão, mas ele não assiste tudo, né? Vocês perceberam.
Olha, eu assisto coisa boa. Eu preciso assumir. Zoeira. Não, eu gosto de televisão, mas eu sou muito... Sei lá, não sei qual é a palavra que eu uso. Eu vou usar uma palavra homossexual novamente. Eu sou muito cadelinha da Globo. Essa é a realidade.
Foi triste. Bom, a próxima é Jaqueline Oliveira, que já até ganhou o apelido, né, de Jaquezine, porque ela é a cara da Bruna Marquezine. Ela foi Miss Brasil, concorreu ao Miss Universo. Eu não lembro em que posição que ela ficou, mas eu acho que ela ficou entre o top 10, se eu não me engano. Ela namorou também o Henrique Castelli, foi assistente de palco do Domingo Show. E eu acho que depois aí da Fazenda vai tentar a carreira de atriz, viu?
É, no dia que todo mundo tava falando que ela parece que é a Bruna Marquezine, eu falei, ela parece que é a Bruna Marquezine, ela aparece com a Manu Gavassi. É a dualipatização das pessoas. Ela tá assim... O cabelo tá igual, a cara tá igual às mulheres mais jovens desse ramo de blogueiras. Então coloca Jaqueline, Bruna Marquezine, Manu Gavassi, dá uma Dua Lipa.
Ai, mas eu acho que de cara, assim, de rosto, ela parece muito com a Bruna. Muito, 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 muito mesmo.
Eu não vou negar que ela parece um pouco mais com a Bruna do que com as outras, mas é. Ela está seguindo esse padrão de beleza. De dualipatização.
E eu já estou torcendo, estou shippando. Não queria shippar, porque eu não sou uma caprichete, mas ai, não tem como. Estou shippando ela com o Mariano. Gente, eles trocando olhares e tudo mais, já tá rolando ali, sabe? Um flertezinho e tudo mais. Tanto que, depois da festa, o Mariano tava cantando algumas músicas lá, porque todo mundo já altíssimo, né? Beberam horrores. Ele tava, e acho que a edição nem mostrou na Record, só quem tava acompanhando no pay-per-view. Ele tava cantando, mas o Lucas, mas a Thaís, que cantava aquela música lá da metralhadora, tra, 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 que foi sucesso no carnaval, e mais um povo. E aí, como o Mariano tava cantando mais próximo a Thaís, ela ficou meio só de longe, assim, olhando. E aí tem uma hora que ela passa, na internet deve ter isso, ela passa assim, aí ele fala com ela, ela mal olha pra ele e só faz um joinha, assim, tipo, crise de ciúme, né?
Ih! Ai, olha, esse casal promete, hein? Vamos ver, vamos torcer, vamos shippar. Vamos pro próximo, né? Que Matheus Carriere. Matheus Carriere, ele é ex-Casa dos Artistas, então ele já tem conhecimento em confinamento. Ele é ex... qual o nome daquele programa? Que tava na minha cabeça agora. Eliana no Parque. Ele é ex-Eliana no Parque e ex-ator. Não vou especificar ator do quê. Mas acho que as pessoas sabem, né? Que tipo de ator ele foi.
Ele fez algumas cenas ali mais 18.
Exatamente, gente. Se vocês forem no outro tipo de YouTube, vocês vão achar, né? O Carriere.
Mas além disso também, ele fez algumas novelas já. Ele fez novela na Globo, fez novela na SBT, na Record.
Ah, sim. Nada muito relevante. Você acha que é disso que relembram dele? Não, claro que não. A gente tem que falar dos podres mesmo ali, das coisas baixas. A gente gosta assim de baixaria. Tô gostando do Matheus Carriere. Faz tempo que eu não vi a cara da fuça dele na televisão. Estou gostando dele, ele tá bem, sabe, sensato. Sobre treta, sobre as pessoas e tal. Já deu um esculacho no
Juliano,
aparentemente melhor amigo dele, que... No Juliano, que já fez coisa errada no jogo lá, que deu um carro pro Biel. E ele pra mim tá sendo mais sensato. Como ele tem experiência, por ser velho na vida e na carreira, então ele já tá...
E não só por isso, ali, né? Ele participou da primeira casa dos artistas. Primeira de todas.
Então, foi o que eu disse. Ele tem experiência nisso, né? Ele e a Luísa Biel. Então... E vamos ver o que ele... Eu acho que ele chega perto da final. Ele chega ali no top. Não duvido que ele chegue no top. Porque ele também é bem, bem carismático e bem legal. Eu tô gostando bastante de...
Sim, sim. E ele foi muito bonitinho também na festa. Como, tipo, tinha muitas meninas bêbadas. Ele e a Luísa cuidaram praticamente de todo mundo. Tipo, paisões mesmo. E aí tinha algumas meninas que estavam com... algumas meninas não, né? Todas estavam com os looks... Que a Record cede, como acontece no Big Brother. Sempre que rola a festa, eles dão os looks, eles se vestem. E aí, depois que acaba, eles têm que tirar a roupa, colocar a roupa normal deles, né? E porque também isso pode dar punição e tudo mais. E aí, ele e a Luísa estavam ajudando todo mundo. E aí, quando rolava das meninas terem que tirar a roupa pra trocar o look, ele saía e deixava só a Luísa. O que eu achei isso muito fofo. Porque, tipo assim, de nenhuma maneira ele quis se aproveitar de nenhuma menina. Porque ele poderia muito falar, não, ah, eu tenho duas filhas, eu sou pai, não sei o quê, papapá. Né? Tipo, jogando um migué, como muitos homens fazem e tudo mais. E de maneira nenhuma, ele foi extremamente, assim, fofo. Ai, tô adorando ele também.
Eu também. E ele tá indo muito... Tá ficando muito amigo da Ambiel. Porque ele já, né? Como a gente já falou, que eles, os dois foram ex-casa dos artistas. Então, eles já sabem ele se comunicar em confinamento, falar sobre confinamento, estratégia de jogo... Então, eu tô gostando de ver. Ele tá defendendo a Luísa Ambiel sem tomar as dores dela. Quando a Luísa Ambiel quis reclamar, né, do que ela tava passando ali já nessa primeira semana, ele falou, ó, não me fala essas coisas agora. Ele mesmo sendo, assim, um pouco rude, a Luísa Ambiel entendeu, super entendeu, porque às vezes ele não quer ter o nome dele envolvido, mas ele ajuda ela depois. Então, eu tô gostando de ver o Matheus na Fazenda.
A próxima candidata e participante é a Raíssa Barbosa, que foi outra que quando entrou eu falei, oi, quem é essa pessoa? Nunca vi na vida. E essa realmente, nunca vi na vida. E olha que eu conheço subcelebridade, viu? E ela...
É foqueira.
E ela, pra quem não sabe, é Miss Bumbum, tipo o André Surak da vida. Nem é vice Miss Bumbum, é Miss Bumbum. E parece que também ela tem um OnlyFans, vende umas fotos sensuais, faz uns vídeos mais sensuais e umas coisas assim. E eu acho ela mega sem graça. Ai, Carelli, você me paga. Porque, pelo amor de Deus, Raíssa e Carol Narizinho, pode jogar fora, podem eliminar, duas plantas, uó.
Mas ela não é vice Miss Bombom? Porque eu lembro da, que eu até tuitei, eu falei, a gente tinha uma Miss Bombom.
Não, a Uraki era vice. Ela não. É sim.
Tanto que tem um meme, bom dia, garota. Bom dia, gatinha Miss Bombom.
Mas, então, mas aí tem também um meme que a Andressa mesmo fala. Eu tenho uma postura de vice Miss Bombom. Ela é vice A Andressa é vice Miss Bombom e a Raíssa é Miss Bombom.
Pra mim, a Uraki era Miss Bombom. Entendi. Mas eu lembro de ter lido que a Raíssa também é vice Miss Bombom. Não acho, eu não lembro de ter lido que ela é
Miss Bombom. Ah, eu amo que a gente tá debatendo quem é Miss ou quem é vice
se é
de um Miss Bombom.
Se é vice,
maravilhoso.
Se é... Exatamente. Pra você ver o nível deste podcast. Da gente saber qual é a colocação de Raíssa Barbosa em Miss Bombom. A gente tem uma Miss Brasil e uma Miss
tudo.
Bombom. A gente tá aqui debatendo qual posição dela na categoria
Raíssa
Bombom.
Que...
Vamos pro próximo, porque a Raíssa não engaja, não
Raíssa
gera
Raíssa que tretou, né? Que pegou lá o bofe da Mirella. E eu jurava que ia rolar uma super treta entre as duas, que essa treta ia se estender durante o programa todo. As duas já fizeram as pazes, estão super de boa.
Pois é. O próximo é o próximo peão é o Juliano Seglia, que foi conhecido um dia, provavelmente no programa Charme, como eu já vi no Twitter, como Bike Reporter. E é a pessoa mais feia da Fazenda.
Além disso também...
Meu Deus do
além
céu.
Além disso também, se eu não me engano, acho que a primeira vez que ele aparece na televisão é em uma cena... uma cena não, né? Na novela Belíssima. Ele era companheiro do Cauã Raymond nos treinos lá de ciclismo e tal. Porque na novela Belíssima, o personagem do Cauã corria de bicicleta, né? Era ciclista e tudo mais. Depois disso, ele virou bike reporter, trabalhou com a Galisteu, trabalhou na Band. Recentemente, ele tava na Globo, fez quadro no É de Casa, Sport TV, Eu Atleta, Esporte Espetacular e milhões de programas lá pela Globo.
Nossa, o Henrique sabe, ele sabe tudo sobre esse cara e pra mim ele só
eu amo, eu vou investigar a vida das pessoas. Eu tenho que fazer um CSI, gente. De todos os participantes.
Ai, não. Quando a pessoa não me desce, eu não quero saber nada da pessoa. Assim, nada. E ele já não me desceu do início, ainda mais depois do ao vivo, sabe? Que ele quis ser amigão do Biel, tirando a Luísa do prêmio do carro. Então já não me desce. Ainda foi. Já feriu a amizade do Matheus Carrieri, que é um fofo. Então, ó, pra mim, depois do Biel, quem tem que sair é o Juliano. Porque eu não quero ficar vendo gente feia na minha televisão.
E ainda também teve o lance lá dele fazer um comentário bem escroto, uma brincadeira escrotíssima, com a Luísa Ambiel, do negócio de uma toalha. E ele foi e falou, depois você entra e depois você roda. Foi bem escroto.
Entra, roda aqui, que nós cinco fazemos massagem em você.
Pois é, e depois a gente tá gravando esse podcast no sábado. No sábado de manhã... A Luísa e ele fizeram as pazes, e aí a Luísa comentou com ele dessa brincadeira. Ele meio que falou que não disse isso, não foi essa a intenção.
Teve a cara de pau de falar que não
pois
fez,
é,
olha
pois
só.
Pois é. E teve também, falando dele, teve também ele meio que se vangloriando de ter 3 processos criminais. Que ele falou que já desceu a mão em briga, quebrou a cara do povo, que aí meio que se acontecesse alguma coisa lá, ele ia descer a mão. Eu achei assim, oi, Carelli!
Para vocês verem o nível da pessoa, né? Que não basta ser feia, mas tem que estar envolvido entre processos judiciais. Devem ter processado ele porque se assustaram quando viram na rua. Próximo, Henrique.
Rodrigo Moraes, que é outro também que eu nunca vi na minha vida. Mas aí fui investigar e ele era apresentador daqueles programas que passam aqueles desafios durante a madrugada, sabe? Aquele enche-cofre, que aí fica lá a palavra e as pessoas ficam ligando pra adivinhar. Só.
Que todo mundo sabe o que é, e a pessoa que. A pessoa, né, teoricamente, que consegue o contato, fala uma coisa nada a ver. E aí, nossa, tá lá escrito ovo de trás pra frente. Aí a pessoa liga, qual que é a palavra? Ai, mamão. E aí a pessoa perde, e aí você fica ligando e perdendo dinheiro.
Mas apesar disso, ele é muito gato, né? Vamos combinar. E além disso, também ele canta muito, viu? Durante a tarde, assim, eles gostam de cantar muito lá na fazenda. Tem dia que até me irrita de ver eles cantando. Porque eu coloco o pay-per-view pra rolar aqui na televisão e vou trabalhar, tô fazendo home office. E, ai, gente, ele canta muito bem. Fiquei chocado. Pode aí ir pra carreira de cantor depois da Fazenda.
Não, não vai não. Por favor, não vai não. Se você estiver ouvindo esse podcast, não vá. E a próxima, falando em cantoras, em cantoras.
Meu amor, eu sou cantora.
Pega a metralhadora. Pega a metralhadora e trá, 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 trá. Ela, chamada Thais, ó. Ela, cantora da banda, qual é o nome da banda?
Vingadora.
As Vingadoras, Thais Reis, as cantoras de uma banda de um hit só, depois de alguns anos, veio à tona na Fazenda, ela que não está cantando o hit, e não está chamando a minha atenção, porque eu mesmo não lembro da cara dela muito no programa.
Ela, atualmente, ela está em carreira solo, ela já saiu dessa banda, e eu tô gostando da participação dela, viu? Ela é bem humorada, ela é bem humorada, assim. A gente vai dar bastante risada com ela.
Mas que carreira solo, gente? Ninguém nunca ouviu mais.
Pois é, né? Ela disse que ela saiu da banda, que ela tá em carreira solo agora.
Cê jura, né? Vamos falar... Bom, eu mesmo tô achando planta, porque eu não lembro da cara. Só lembro da cara de 11 outros, se eu não lembro, é irrelevante. Próximo peão é o cantor Mariano... Que a gente falou de um feio agora há pouco, ele é o inverso. Mariano agora está bonito. Porque quando ele fazia sucesso, eu não diria que ele era bonito.
Ai, muito pelo contrário, eu sempre achei ele gatíssimo.
Não. Você sabe por que você achava ele bonitinho, bonito? Porque ele era padrão.
Ai, eu não acho ele padrão,
Ah, ele é. Você acha que ele entrava embaixo de um chuveiro no meio do show, por quê?
Ah, mas aí é pra sexualizar, né, e tal.
Ai, que sexualiza a gente padrão que quer mostrar o corpo. Horas. Ai. Enfim, agora ele tá bonito, porque aquele cabelo horroroso, pavoroso que ele usava, não caía bem nele. Agora eu acho que ele tá bonito. Ele tem marcada dentária muito grande e muito branca, mas fora isso, ele tá muito que bem. E espero que ele faça chip lá com a menina, que eu não sei quem é mais, porque... Eu não peguei o nome de quase ninguém ainda.
Mariano, que canta como o Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano, do Munhoz hit Camaro Amarelo, e tem outras músicas também. Ele é um amor de pessoa, tô adorando ele. Com certeza também ele vai chegar próximo ali da final, super educado, gentil. Gente, ele e o Matheus, assim, olha, maravilhosos.
Gosto que o Henrique sabe de todos os hits. É o hit do Cavalo Amarelo e outros mais. E aí que é isso. Não sabe. São
gente,
hits.
Os nomes gente, eu não sei. Ele todo assim, com a fivela, com a calça jeans, todo dia, indo tratar dos animais. Gente, é uma belíssima visão, hein? Nossa!
Oh, meu Deus. Você queria ser o pavão lá, né? Pra ele
Menino,
cuidar de você.
Eu queria andar de Cavalo Amarelo com ele trocando as marchas.
Ai, meu... Ah, gente, olha... Cuidado, hein, gente. Esse podcast não é mais de família. Enfim, pra finalizar, a gente já falou bastante dela aqui. Luísa Ambielas, atriz e ex-banheira do Gugu e ex-casa dos artistas e ex-todo pau. Oba, 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 e já mostrou pra que veio, já sambou na cara do Biel, já, né, deu o dedo na cara dele, falando que ele é babaca. E ele é babaca mesmo, Luiz Ambiel. Só por ter dito uma verdade na cara do Biel, já quero você na final.
Ai, eu adoro a Luísa, adoro. Mas já tenho várias coisas contra ela. Várias.
E lá vem a gay reclamar.
Eu tinha falado no começo do podcast, do negócio que ela falou lá, o não. Mas além disso, ai gente, a Luísa na festa... Toda pessoa que chegava perto, ela falava das brigas que rolou, das tretas. A com o Biel e a da cama com a Raissa. Porque todo mundo tava, acho que, suado e tal. E a Raissa foi e sentou no chão. E a Luísa Ambiel foi e sentou na cama da Raíssa. A Raíssa ficou de cara, falando que não era pra ela sentar lá, porque ela tava suja, suada. E a Raíssa não tinha sentado por isso e tal. Aí a Luísa Ambiel chamou ela de chata e tal, 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 tal.
Essa foi a briga mais inútil.
Mas reality show só tem briga inútil, sempre, sempre, sempre.
Ah, não, não, desculpa, mas brigar por sentar na cama porque tá suja é a briga mais inútil. Ah,
tem piores. Nossa, eles brigam por uma lata de leite condensado. Esse ano no Big Brother por causa do feijão. Por causa de bolacha, miojo.
Essas brigas ainda são justificáveis. Sei lá. Porque é comida. Não, essa briga é justificável, Henrique. É justificável porque é comida. Agora, você brigar porque você não quis estar na sua própria cama, porque você estava suada e não permite que mais ninguém sente e que era uma discussão por causa disso, eu acho o cúmulo, o ápice, o auge.
Aí eu faria igual a Raíssa. Eu não ia querer alguém suado sentando na minha cama.
Que Raíssa, menino? Chama o nome da menina certa, é Raíssa.
Sim, Raíssa, errei. E aí, eu não iria querer. Concordo plenamente com ela. E aí, mas o negócio não é nem a briga em si. O negócio é a Luísa ficar falando dessas tretinhas pra todo mundo durante a festa. Todo mundo que se aproximava dela, ela ficava monotemática. Ela só sabia falar dessas duas tretas. Nossa, eu tava pra tipo assim, querer entrar na televisão e falar: para, Luísa, para, por favor. Ninguém tá aguentando mais.
Mas não tem mais o que falar. Foram as coisas que aconteceu com ela. Três coisas que aconteceram com ela: a briga com a Raíssa, a briga com o Biel e o problema, sabe, com o Juliano. Então, são três coisas que aconteceram. E aí você resume o que aconteceu na semana pra falar na festa.
Ah, mas ela poderia, sei lá, curtir a festa, não ficar monotemática. Não, não só na festa, mas durante a tarde também ela ficou só nesses pontos.
É que ela foi uma das poucas que não bebeu como todo mundo. Então ela tava mais sóbria, ela falou o que ela tinha na cabeça, uai. Eu super compreendo. Se você passa pano pra eu pegar dele, eu vou passar pano pra Luísa Ambiel.
Tá, sem problema. O pano é seu, você pode passar pra quem você quiser. E além disso, também ela veio com a história da idade. Ai, tudo ela coloca. Ai, porque você tem idade pra ser meu filho, não sei o quê. Gente, a gente tem que parar.
Mas,
a gente tem que parar com essa de negócio de idade. Nem sempre quem tem mais idade é que tem razão. Desculpa, mas nem sempre a gente tem que concordar com isso.
Eu vou dar na sua cara agora, porque essa não é a questão. Tinha dois caras rodeando ela, feito um cachorro no cio, querendo beijar ela. E ela não queria. E ela tava usando aquilo como um não. Não, porque eu tenho idade pra ser mãe de vocês. Isso era o não dela. E eles não estavam entendendo, não ia embora, não deixavam em paz. Parecia dois cachorros no cio. Aquilo era pra eles entenderem que ela não estava a fim de beijar ninguém. Ela estava se defendendo de dois machos querendo a beijá-la de qualquer jeito.
Então, mas eu não tô falando somente disso, eu tô falando que sempre, pra tudo, ela usa o lance da idade, entendeu? Eu que tô acompanhando o pay-per-view, eu tô vendo ela falar da idade pra tudo, igual hoje. Eles tinham que fazer um desafio do TikTok, e tal, e aí era tipo assim, refaça, tipo, um vídeo de como você surgiu na mídia. E aí ela tinha que estar, né, de biquíni, na banheira, não sei o quê. Aí ela, ai, eu nessa idade vou colocar um biquíni pra mostrar a bunda, não sei o quê. Eu tenho idade pra ser mãe de um monte de gente aqui, não sei o quê. Gente, pra quê? Pra quê se desvalorizar tanto assim, meu Deus? Ai, triste.
A sua tia não fala essas coisas, não, Pockzona.
Ai, sei lá, eu acho triste.
Suas tias não falam essas coisas,
eu
não?
Eu acho triste desvalorizar.
Tias velhas, não tias
assim.
Novas.
Aí, entrando no lance que você tava comentando aí, dela ter falado não pros meninos. Como que no ao vivo ela foi lá dar o beijinho no Lucas? No ao vivo não teve a importância da idade, mas agora teve. Gente, eu adoro a Luísa, adoro, mas eu acho que tem algumas coisas assim que ela dá umas pecadas. E mais um ponto também, ela, às vezes, tipo assim, ela tá cozinhando e tem mais gente com ela, e aí, sei lá, ela pega um vinagre e aí coloca num canto, aí ela fala pra pessoa: fulano, onde você colocou o vinagre? Sendo que foi ela que pegou. E ela sempre tá querendo colocar a culpa nas pessoas quando ela tá cozinhando. E esses três pontos, na verdade, assim, que eu, tipo, Não gostei dela.
Vou cancelar você no Twitter agora. Acabou essa gravação, eu vou expor o Henrique no Twitter.
Mas eu adoro ela, eu adoro. Só que eu acho que ela não vai chegar tão longe no programa, porque ela é muito... Não sei se frágil, mas eu acho que ela é muito encucada, assim, com algumas coisas que, tipo, nada a ver, sabe? Aí eu acho que isso...
Ela é muito emotiva e explosiva.
Pode ser, é emotiva, acho que é a palavra certa. E eu acho que isso vai fazer que ela...
Ela se perder.
Ela se perder no jogo. Aliás, mais uma vez não, né? Igual eu tô dizendo, sempre ela tá falando desses negócios da idade. Meu, se tá se achando velha, foi participar por quê, então?
Eu vou te expor no Twitter e vou te cancelar, você vai ver só.
Mas, os meus preferidos, fazendo aí um grande resumo, é Jojo, Mariano, Luiz Ambiel, Lucas, JP e a Jaque.
Podre. Os meus favoritos são Jojo, Luísa, Matheus e Mariano. Only. Only e only.
Ah, é. Eu esqueci do Matheus também. Gosto muito do Matheus.
Falso.
Bom, e como a Fazenda está bombando, em breve teremos mais um quadro nesse programa, nesse podcast, né? Vai ser o Caminho da Roça, porque toda semana vamos falar de A Fazenda. Só espero que não flope, né? Porque ela tá arrebentando na audiência, tá ficando vice-líder todos os dias. E eu espero que não flope, que tenha treta, que renda, pra gente comentar, né? Claro.
Exatamente. É um quadro temporário que vai durar só esse tempo de A Fazenda no ar, pra gente falar dos babados, os principais babados. Passar pano. Eu vou passar pano para o Luiz Biel e o Henrique vai passar pano para o JP.
Amo!
E sobre a audiência, como o Henrique já disse, realmente está bombando. Tá tendo pico de primeiro lugar para a Record. A Record tá lá em terceiro, começa a Fazenda, ela pica o primeiro lugar, depois de Finestampa, porque a Fazenda está programada para começar todos os dias às 10h30 da noite. Mas ela só começa no exato momento que Finestampa termina e em breve A Força do Querer. Então acabou a novela das nove, aí a Record dá o play em A Fazenda. E dá o play literalmente, porque não é ao vivo o início. O Mion entra ao vivo ali bem depois que tem um VTzinho do início. Então eles dão play na Fazenda quando acaba a novela das nove. E o que vem depois da novela das nove na Globo tá sofrendo ali, porque Finestampa dá o quê? Chega no final da novela, tá nos 30, na casa dos 30, e só vai caindo, perde metade da audiência praticamente, e a Fazenda, e a Record, que tá lá nos 5, 7 pontos com a novela Jesus, sobe pros 15 também, eles ficam sempre empatados. A Hebe empatou na quinta, a estreia daquela série Amor e Sorte com a Fernanda Montenegro também empatou com a Fazenda. Só nesses últimos dois episódios de sexta e hoje, que não, eu acho que não picou a liderança, hoje principalmente não, porque foi super rapidinho, mas a primeira semana foi super positiva para a audiência da Record, acho que eles estão super comemorando, porque a audiência tá bombando, eu acho que nem eles estavam esperando isso, né?
Pois é, nesse quesito aí da audiência, a Record sem dúvida tá surpresa, né? Com essa audiência toda. Bom, mas agora vamos para o nosso primeiro quadro desse podcast, que é o que aconteceu de pior aí na semana, nesse mundo da televisão. É hora de Hoje Não Faro.
Hoje Não Faro.
Então tá. Tô bem. Tô bem.
E pra começar, Hoje Não Faro dessa semana, eu vou falar de um simples logo do programa da Angélica. O programa da Angélica vem aí, pra quem não sabe, a Angélica vai voltar pra televisão. E o programa dela chama Simples Assim. Simples Assim também é o logo do programa dela, porque foi feito no Paint. Ela pediu pra um dos filhos dela pequeno, fala, filho, vem cá, pega o notebook da mamãe, abra o Paintbrush e escreve assim, Simples Assim. Aí o filho dela escreveu, e mandou pra Globo e vai ser esse a logomarca do programa da Angélica. E podre. O conceito é porque o programa é simples assim. Mas até o programa eu acho que não deveria vir aí, né? Mas enfim, vamos ver o que vem aí. E além disso, a minha outra, hoje não faro, porque eu vim com duas hoje, é A Dança das Cadeiras, no jornalismo aqui da Globo São Paulo, basicamente, envolve a Globo Nacional, mas é mais a Globo São Paulo, porque o Rodrigo Boccardi vai sair do Bom Dia Brasil.
Não!
O Rodrigo Boccardi vai sair do Bom Dia São Paulo pra assumir o Bom Dia Brasil no lugar do Chico Pinheiro e vai deixar a Glória Vanick only, vai deixar ela sozinha no comando do Bom Dia São Paulo. Não sei quem vai fazer o papel de Glória Vanick, porque eles formavam uma dupla na apresentação, não sei se ela vai ter um companheiro ou uma companheira, e aí ela fica sozinha no Bom Dia São Paulo com alguém. E o Márcio Gomes, que está super em alta, como a gente já disse antes aqui no podcast, lá na Globo, ele estava cumprindo férias da Renata Loprete no Jornal da Globo, agora vai cumprir as férias da Maju no JH, e quando a pandemia passar, o SP2 agora é dele, o meu Carlos Tramontina não vem mais aí. E por esse motivo, que eu tô colocando aqui no Hoje Não Faro, porque eu gosto muito do Márcio Gomes, mas eu gosto muito mais do Carlos Tramontina. Ele é tudo pra mim, no jornalismo, claro. E também pelo Boccardi no Bom Dia Brasil. Porque assim, deixa ele em São Paulo. São Paulo já merece sofrimento. Né? Pro Brasil, ele já aparecia também no Bom Dia Brasil, só que pra São Paulo, eu não sei se aparecia pro Brasil inteiro.
Aparecia, algumas vezes
então,
aparece.
Deixa só esse gostinho de sofrimento pro Brasil, não precisa deixar o sofrimento todo lá na bancada. Infelizmente, Chico Pinheiro tá saindo, né, mas não acho que seria ideal. Eu acho que o Márcio Gomes podia ficar na bancada do Bom Dia Brasil. Ali era a bancada pra ele. O Brasil merece o Márcio Gomes e não só 15 minutos no Bom Dia São Paulo. No SP2. Porque o SP2 são 15 minutos. É a transição da novela das 6 para 7. Então o Márcio Gomes é ótimo demais pra ficar no SP2. Não que o Tramontina mereça só o SP2. É que o Tramontina tem o programa local aqui dele, aqui em São Paulo, que é o Antena Paulista. Então ele tem dois programas, e agora vai ficar só com o Antena Paulista, até onde eu sei. Mas ele merecia voltar pro seu SP2zinho, que vai fazer tanta falta pra mim.
É triste ver, porque a Globo, tipo assim, né, não quer dar espaço pra gente mais velha, pelo jeito. Tirando o Chico Pinheiro, tirando agora o Carlos Tramontina, então quem tem mais idade aí, experiência, bagagem, Globo tá, né, falando, ó, tchau
e benção. E colocou Márcio Gomes num jornal de 15 minutos, gente. 15 minutos pro Márcio Gomes é nada. Ainda mais num telejornal local, sabe? Ele merece sim muito mais que um SP2.
Eu acho legal a Glória Vanick ganhar esse espaço, já merecia. É uma ótima apresentadora. Mas eu fico triste pelo Chico Pinheiro e também pelo Carlos Tramontina, né? E quanto à Angélica, nossa, esse programa dela já tem cheiro de flop, né? Infelizmente.
Não deveria vir aí.
Infelizmente. E falando da Globo não dar espaço para os mais velhos, essa semana, né, todo mundo ficou sabendo aí do fim do contrato da Globo com a Glória Menezes e o Tarcísio Meira, porque agora não vai ser mais aquele contrato fixo, até porque, né, todo mundo passando por crise e tudo mais, e com isso eles acabam enxugando ali a folha de pagamento. E vai ser contrato por obra. E é triste ver que aí mais uma vez sobra... Mais uma vez, para quem tem mais idade. Claro, nesse embrulho todo aí de contratos não renovados, de contrato por obras, tem muita gente nova também. Mas se você for ver aí, eles estão dando preferência mais para gente nova, para grandes nomes, digamos assim, novos, para ter o contrato fixo. Eu acho uma pena, né? Porque Glória e Tarcísio a gente também já não vê na televisão tem muito tempo. Além de perderem o contrato, né? Contrato fixo. Também não tem espaço na televisão, tipo, para trabalhar. É difícil, né?
Pois é. É triste saber que eles não são exclusivos da Globo. Duvido que Record e Companhia Limitada consigam pagar algo que esteja no nível deles. Então eu não fico tão temeroso assim. Eu só acho que a Globo fez isso porque eles estão, assim como qualquer outra emissora ou empresa atualmente, está em crise. Então eles estão reduzindo custos. Um contrato de Glória Menezes e Tarcísio Meira devia ser muito alto porque eles estão há muito tempo já na casa. Então já era até previsível que esse contrato já estava por chegar no fim. Eu vi um post de um fórum engraçado que tem na internet, não sei se você segue, Henrique, é o B-Charts.
Sim, adoro.
A B-Charts falou, a B-Charts foi anunciar o fim do contrato e colocou no início da nota: imagina o FGTS. Porque imagina se eles tivessem um contrato CLT com a Globo e eles dispensassem eles agora. Eles estão na Globo desde que a Globo é Globo, eu acho.
Sim, 53 anos.
Imagina o FGTS de 50 anos, pelo amor de Deus. Então, eles estavam por contrato, obviamente. E eles devem ter muito dinheiro no bolso, gente. Eles têm fazendas, eles têm muitas economias. Então, mesmo sem contrato, eles, né, a gente só não vai ver eles na tela. Mas acho que eles vão ficar bem. E falta agora só alguém chamar eles para que eles... A gente tem o prazer de ver os na TV novamente, né? Mesmo que seja em série, não seja mais novela, porque talvez seja mais difícil de chamar. Mas tem que ter pelo menos uma sériezinha aí com Tarcisinho e Glória Merezinha.
Até porque já faz tempo, né, que a gente não vê eles em alguma série. Ó, por exemplo, eu vi a Glória Menezes a última vez na série Tudo Por Elas, que tá até reprisando no Viva, se eu não me engano. Depois disso, não vi mais. Isso 2013, eu acho.
2000 e tralalá. Pois é. Então agora a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o É Tudo de Bom, Amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Bom, né? Nesse quadro, não é tudo de bom, amiguinha, não poderia falar de outra coisa, senão a Fazenda 12, estreia maravilhosa, só não gostei lá das bolas na estreia, no primeiro dia, com
só
o pessoal
não
naquelas...
Bolas.
Com o pessoal naquelas bolas, achei ridículo aquilo, Record, pelo amor de Deus.
Hã? A prova do fazendeiro?
Não, quando os peões entravam
dentro
no palco, tinha a plateia nas bolhas lá. Achei ridículo aquilo, pelo amor de Deus. Mas tirando isso, foi muito bom, eu achei uma estreia bem... Bem assim, rápida, sabe? Assim, não foi uma coisa. Ai, que lentidão, não sei o quê. Tipo assim, você piscou, acabou. Foi muito bom, gostei. Record tá de parabéns por essa temporada.
Essa temporada, finalmente, né? Tá rendendo, como a gente já falou esse episódio inteiro. E vai fazer. Vai ter. Tanto que vai ter um momentinho aqui no nosso podcast. Então, a Fazenda esse ano promete. Seleção promete depois de. Qual foi a última edição marcante? Foi a. Eu não lembro qual foi.
Isso, tem tempo, hein? Tem tempo.
Pois é.
Eu acho que foi a Nova Chance. A 10, a Nova Chance, ali com a Gabi Prado, Ana Paula Renault.
Ah, da Ana Paula Renault rendeu? Porque eu não lembrava.
Rendeu. Nossa, foi muito boa. Só com ex-participantes de reality show.
Ah, entendi. E o meu é tudo de boa, amiguinha, dessa semana. Foi a Globo anunciando o remake da novela Pantanal para 2021. E já estava, já era sabido no meio televisivo, os críticos de TV, enfim, já tinham falado que Pantanal furaria, né, a fila dos autores das novelas. Benedito Rui Barbosa já ia furar a fila de alguém em algum momento, não estava previsto quando. Eis que, domingo, o Fantástico vai lá e nos taca a chamada de que Pantanal vem aí. Eles mesmos, a própria Globo, anunciou que está produzindo o remake de Pantanal. Bruno Luperi, que é o neto de Benedito Rui Barbosa, vai ser o responsável pela adaptação. Pantanal foi uma novela da Manchete dos anos 90, que ganhava na Globo na época. Era para ser uma novela da Globo. A Globo negou a sinopse do Benedito Rui Barbosa. Teve umas treta aí de que ia ser, não foi, não veio aí. E aí a Globo tomou-lhe. Porque acabou perdendo na audiência, não exatamente num confronto de novela versus novela, porque eu lembro muito bem que o Nilson Xavier sempre fala isso quando perguntam pra ele. Na época, Pantanal passava um pouco depois de Rainha da Sucata, que era a novela da época na Globo, mas elas nunca fizeram confronto uma com a outra. A Pantanal só ia ao ar na Manchete depois que acabava a Rainha da Sucata, e aí sim, quando o Pantanal entrava no ar, que a Manchete ficava na liderança. Enfim, agora Pantanal, a Globo vai produzir para 2021. Não se sabe ainda o horário, a Globo só anunciou se vai ser às 18 ou às 9 horas, mas é bem provável que seja às 9 horas. Vai ter, depois de Amor de Mãe, vai ter Um Lugar ao Sol, de Lícia Manso, e talvez venha depois Pantanal, lá para setembro de 2021. E aí, a grande questão é, quem será Juma Marruá? Ficou no ar lá no Fantástico que os diretores e o próprio Benedito Barbosa ainda não sabem quem vai ser a protagonista da novela. E aí começou essa semana inteira no Instagram, atrizes e atrizes colocando no seu feed de Instagram fotos no Pantanal, na Amazônia, no Parque Ibirapuera. Enfim. Várias
e não só isso, teve outras ainda que, tipo assim, compraram plantinhas pra colocar dentro de casa, pra tirar
Exatamente.
Foto.
Exatamente. Várias atrizes, coincidentemente ou não, publicaram algum tipo de foto ali, meio no clima, né, rural, vamos dizer assim. Eu, pra mim, quem tinha que ser Juma Marruá era nada mais, nada menos que Pablo Vittar. O que você acha, amiga? Quem seria a Juma Marruá pra você?
Ah, eu acho que, tipo assim, a Globo tá fazendo tanta expectativa, e o Benedito até disse, né, que gostaria de apostar numa cara nova e tudo mais, mas eu acho que eles vão pegar uma atriz, assim, conhecida, tipo, Vanessa Gerbelli, ou Vanessa Giacomo, aliás. Eu acho que vai ser a Vanessa Giacomo, eu acho que vai ser ela.
Por aí que, acho que foi o Rico que falou, que tudo indica que vai ser a Giacomo, eu acho que não deveria ser.
Até porque a Giacomo é muito queridinha do Benedito, né? Fez Cabocla.
Exatamente, ia rolar justamente por isso. Ela já é a Cabocla. A gente já conhece a Giacomo por Cabocla. Aí ela perdeu o título de Cabocla pra ser a Juma Marruá? Não pode. Tem que ser alguém
que não tenha título nenhum. Ah, eu acho que vai ser ela. Eu acho que vai ser ela.
Eu espero que não. Pra mim tinha que ser a Pabllo Vittar, porque Benedito é homofóbico e isso calaria a boca dele.
Pois é, né? E novela também, que na época não teve nenhum personagem gay, né? Mesmo estando na Manchete, que já era uma emissora mega avançada pra época e tudo mais, não teve um personagem gay.
E nunca vai ter. Em nada do Benedito Barbosa você vê nada de LGBTQIA+. Talvez por ser o Bruno, ele tenha colocado. Vai colocar alguma. Não, em Pantanal acho que não vá, porque, sei lá, não cabe aí. Não sei, posso estar falando besteira. Mas talvez o Bruno tente, mas como vai ter a supervisão do véio, talvez o véio barre, né?
E certeza.
E também tem treta de que ele tem treta com o Silvio de Abreu, que é o diretor de dramaturgia da Globo. E aí quando o Velho Chico foi ao ar, a última novela do Benedito, inclusive, ele falou que não queria o palpite de Silvio de Abreu na novela dele. Ele fez Velho Chico sem nenhuma interrupção ou interferência do Silvio de Abreu. E provavelmente Pantanal vai ser a mesma coisa. Ele quer que o neto dele faça lá a novelinha e sem um pitaco do Silvio de Abreu. Tanto que o Silvio de Abreu não apareceu na matéria do Fantástico. Apareceu o Rogério Gomes e o Ricardo Washington, que são os diretores, vão ser os diretores responsáveis pela novela, mas o Silvio de Abreu não deu as caras. Isso significa que aí tem treta, hein?
E além disso, também, se eu não me engano, acho que foi na novela Esperança também que teve treta com o Benedito, que entrou outros autores.
Esperança, o Benedito não terminou. Quem terminou foi o Valcir Carrasco.
Sim, também teve treta. Então, o Benedito já tem meio que um pé atrás ali na Globo, né?
É um pé atrás e vou falar uma coisa muito super errada aqui. E quase um pé na cova, né? Porque o velhinho já tá, né?
Coitado. Que horror!
Ah, ele já tá velho, amiga. Ele já tá muito velhinho. Por isso que ele tá pedindo pro neto fazer.
E passado nesse humor profundo.
Não é humor, eu tô falando sério. Não foi uma piada, foi uma coisa séria. Ele tá com um pé na cova quase, coitado.
Depois disso, vamos para mais um quadro. É hora de você estar assistindo.
Você está assistindo?
Minha indicação dessa semana, que eu me preparei toda bonitinha, é Sassaricando no Viva. A novela acabou de entrar no lugar de Brega Chique. E já está fazendo, sabe, trazendo amores para todas as pessoas mais oitentistas. Porque as pessoas gostam muito dessa novela. Porque ela é legal. eu nunca assisti Sassaricando, vou ter o prazer de assistir pela primeira vez. Eu quero acompanhar. É, já também porque eu não vou acompanhar Haja Coração, porque é uma radiação. Então, vou acompanhar a obra original, né? Silvio de Abreu fez uma obra maravilhosa, Sassaricano, todo mundo fala muito bem. Então, eu quero ver como é Sassaricano. Eu vi uns dois episódios já, porque passa muito tarde, e, enfim, eu tô cansada. Mas eu, sempre que eu puder, eu vou colocar lá no Viva, porque o Viva também não respeita horários, dona Viva.
Mas tem reprise à tarde, tá? Vou defender o Viva aqui.
À tarde estou trabalhando.
Ué, mas é só ligar a televisão.
E daí,
que tá passando,
querida? E outra, de tarde tá passando outras coisas que eu também assisto. Eu começo em Vale a Pena Ver de Novo, querida.
Tá? Não dá pra
acertar.
Laços de Família, ele consegue assistir mesmo trabalhando. Sassaricando, não. Vocês entenderam, né?
Mas é por isso, ô demônia. Como é que eu vou assistir Laços de Família e Sassaricando ao mesmo tempo que eu trabalho?
Tá bom.
Doida.
Peguei no flagra.
Doida. Olha, não vou discutir com você, Henrique. E a outra indicação é Malhação, Viva a Diferença. Sim, não é uma coisa nova, nenhum nem outro são coisas novas, mas é o que eu estou assistindo. E eu estou indicando Malhação agora, por quê? Porque a gente já falou, a gente já exaltou e exaltou muito que bem nessa novela.
Demais, melhor temporada ever.
Exatamente. Então, e agora essa novela tá passando por uma fase muito, muito interessante. Porque eu estou gritando, dando berros com a televisão por causa da personagem Malu, a professora Malu, que é uma demônia, pior que o Henrique. O Henrique, gente, se vocês soubessem o demônio que ele é comigo, vocês iam ter muita dó de mim. Mas isso eu vou deixar pra depois. Um episódio exclusivo expondo o Henrique. Mas enfim, a professora Malu, ela é uma demônia. E aí eu tenho gritado diariamente com essa mulher na televisão. Se eu pudesse, eu entrava na televisão e socava a cara dela, mas eu sou homem e eu não posso bater nela. Aí eu fico pedindo ajuda pras minhas amigas que assistem a Malhação também. A Elis, se você estiver ouvindo isso, por favor, bata nessa professora maldita.
E você tem que dizer o nome da atriz, exaltar, porque é maravilhosa, né?
Ai, olha, você que tá me colocando em saia justa no meio do episódio, Henrique. Acho que eu vou saber o nome dela,
gente,
agora.
Mas, gente, você não falou que se preparou? Você tem que dar os créditos bonitinhos. Você tá falando de alguém? Tá elogiando? Você tem que falar o nome da pessoa. Tudo. Parece que ele começou a fazer o podcast hoje. E a gente já tá na 12ª edição.
Aí mesmo assim, Henrique, no eu não tava preparado pra falar episódio. O nome da atriz. Nossa, eu te odeio. Nossa, como eu te odeio. Mas o nome da atriz... É, só um instante, ouvintes.
Ai, que ódio que eu tenho de você, Henrique.
Gente, ele tá lá jogando no Google, conseguiu.
A atriz é Daniela Galli. Eu achei aqui, tá? É a Wikipédia. Obrigado, Wikipédia, pelo mimo. A Daniela, a atriz que faz a Malu é a Daniela Galli. É, e eu odeio ela. Ela é uma ótima atriz, porque eu consigo ficar com muito sangue nos olhos pra poder falar um monte de merda pra ela. Ela é muito boa, gente.
Bom, e o que eu tô assistindo, né, é A Fazenda, porque não tem outra coisa. Como eu disse nesse episódio, eu tô com o pay-per-view ligado desde terça-feira, assistindo de manhã até de madrugada. Então, né, não tenho o que falar. E outra coisa que eu tô assistindo é A Fazenda e vou assistir por muito tempo, até acabar, quero acompanhar toda a temporada.
Nossa, como ele é original. Nossa, ele é super original, ouvinte. Ele falou A Fazenda nos três quadros, praticamente.
Ai, gente, mas eu tô assistindo A Fazenda, tô sendo verdadeiro com o meu público, desculpa.
Nossa, hoje não, Faro, A Fazenda, teve briga. Tudo de boa, amiguinha, A Fazenda, porque ela estreou. E o que você está assistindo? A Fazenda. Nossa, Henrique.
Não, no Hoje Faro, Glória
foi
Menezes,
de
Zilmeira.
Foi se você tirar e colocar A Fazenda, você, é a mesma coisa. Foi o modo de dizer que você não teve criatividade pra buscar uma coisa diferente pra cada quadro.
Ai, gente, vocês estão vendo, né, como que é a inveja. Ela sonha,
E ainda quer me colocar em saia justa porque eu não sabia o nome da atriz de Malhação. Olha só.
Bom, mas se você gostou desse episódio, você pode ir lá nas nossas redes sociais, mandar mensagem pra gente no @televicast, tanto no Twitter como também no Instagram. Tem também o e-mail, televicast@gmail.com. Eu sei que ninguém mais usa e-mail, mas a gente tem um e-mail pra vocês mandarem e-mail. Tem também o canal no YouTube, Televcast, mas aquilo ali não vai acontecer. A gente tá tão flopado, gente, vocês não têm ideia como a gente tá flopado no YouTube. Mas 2021 vem novidades por aí pra gente sair daquele flop. Exatamente. Enquanto isso, no Spotify a gente tá bombando e você pode ir lá e seguir a gente, é de grátis. Não precisa nem ter conta, praticamente. Ah, não, tem que ter conta, né? Mesmo tem gratuita. Tem que ter conta,
só não pode, não precisa pagar. Você pode ouvir gratuitamente.
Isso. Você pode fazer uma conta lá gratuita e você pode nos seguir pra você não perder quando rolar um episódio novo. Lembrando, sempre, toda segunda-feira, 12:00. Além disso, você também pode seguir o Bruno nas redes sociais dele, lá no Twitter, e lá perturbar ele quando ele estiver mentindo que ele tá assistindo as novelas. E, na verdade, ele coloca um robô lá pra ficar tweetando. E, nossa, eu falei de você ir lá seguir, não falei arroba dele, é arroba Bruno Urbano. Ele é muito original. E você também pode ir lá me seguir no arroba Televisione. E eu tô amando que esse episódio, vocês notaram, né? Que a gente fez o quê? O episódio do Shade, um mandando Shade pro outro. Eu amo!
Exatamente, é que vocês não conhecem a nossa conversa no WhatsApp, gente. Um dia quando eu fizer a esposa do Henrique no Twitter, vocês vão ver só. Vocês vão ter dó de mim, igual tem dó da Luiz Ambiel, né, na Fazenda. Eu sou o Luiz Ambiel e o Henrique é o Biel, tá? Só pra vocês terem a noção. A noção é isso, eu sou uma pessoa, sabe, humilde, falo desculpa, Henrique, sabe, perdão, eu vou lá, peço desculpa, sou uma pessoa, sabe, triste. E aí ele faz o quê? Ele é escroto comigo, ele grita comigo, ele me xinga, sabe, se você soubesse o nome dele no meu... Eu coloquei o apelido dele no meu contato como Boninha, porque ele é minha diretora. Mas ainda vou fazer um dia. Eu ainda vou fazer o dia, ouvinte. Vou fazer um dia o spoiler do Henrique de tudo que ele fala de mim no
eu
WhatsApp.
Eu amo, a patroa chegou. É nóis, Anitta.
Bom, gente, o episódio é esse. Se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos, curtam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify, pra gente ficar mais em alta lá, pra gente um dia, na verdade, chegarmos em alta, porque é isso que a gente quer, ficar lá em alta.
É a nossa meta e a gente vai chegar em nome de Santa Clara.
É isso aí. E aí, em breve, a gente tem novidades lá no YouTube, como o Henrique já falou. E toda segunda-feira, ainda está no Spotify.
Ah, e também, e dando mais um spoiler, vai ter novidade em breve no Instagram. Se preparem. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E até a próxima semana.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau.